Showtime, rapazes! Diretamente do Estúdio 1 para o Brasil e para o mundo pelo site suação40.blogspot.com. Tá começando o Z40 Sem Limites, aqui é o Dick e eu quero acreditar!
Aqui é o Kanner e de forró.
De forró? O que é isso, cara?
É, aquela pisadinha, cara. Vamos pra pisadinha do ET.
Nossa.
Aqui é o Logs e busquem conhecimento.
Aqui é o Rock e os caras de pau sou eu.
Que isso, cara? Os caras estão no banheiro?
Aqui é o Thiago e eu nunca vi Independence Day.
E tá drogado pra caramba, cara. Né, cara? Você tá muito louco aí.
Eu sou aqui e eu cantei Brilha, Brilha, Estrelinha e a Estrelinha fugiu.
Nossa, é tudo a ver, cara.
Eu sou o Pedro e eu não tenho apelido legal.
Chateado.
Chateado, hashtag.
Eu sou Giovana e eu tô com medo.
Caraca, muito bem, rapaz. Giovana, engraçada, Giovana é que mais põe medo das pessoas e tá com medo. Hoje estamos aqui com o nosso time loucaço, muito louco, cheirado. Se você, meu caro imbecil que está ouvindo esse programa, não sabe do que estamos falando, porque as aberturas foram... Não, os imbecis estão ouvindo.
Ah, tá.
Inclusive estão participando também. Mas se você não entendeu do que estamos falando, porque as aberturas foram muito aleatórias, vamos falar hoje de UFO, de ufologia, de ovnis, de ETs, de discos voadores.
É que na hora que você falou, vamos falar sobre, poder falar sobre TechPix.
A sua TechPix CDV12, a filmadora mais vendida do Brasil. São 7 equipamentos digitais por menos de R$1 por dia.
É bom pra edição.
O novo tablet da TechPix.
Pô, a gente podia fazer um podcast só sobre easter eggs, né?
Verdade. Mas primeiro, vamos pro jabá. É hora... do Jabá! É isso aí, galera. No momento do Jabá, estamos aqui mais uma vez para pedir encarecidamente que você curta a fanpage do Ação 40 lá no Facebook. Aqui fez um esqueminha lá, agora você pode acessar facebook.com/Ação40, né?
Pode dizer, eu sou foda.
Nem tanto. E sou também louco. Tem
a fanpage. Tinha...
Não, pensei só, não sabia como fazer. E também tem a fanpage do Xistoso, facebook.com/xistoso, e claro, nosso Twitter, como diria o Logs na última vez.
É, Twitter.
Twitter. Que é o Twitter, cara?
Saiu sem querer, cara, deixei pra lá.
É, tá bom, então. Nosso querido twitter.com/sua40, que vai estar embaixo do post, como diria o Logs.
Por favor, mandem e-mails pra gente.
É, mandem e-mails aí no zoação40@yahoo.com.br. E aqui embaixo no post tem também o linkzinho pro nosso formulário que você só você escrever lá e manda um e-mail direto pra gente. E também temos os nossos queridos e-mails. É isso aí, JV e Logs. Estamos para mais uma semana de e-mails, só que tem uma coisa que a gente deve primeiro explicar nessa leitura. Quer dizer, duas coisas, na verdade. A primeira é que o JV não está nesse podcast.
É, não tô aqui, galera.
Não, você está aí agora.
Ah, sei lá, esse negócio de assunção aí, o pessoal pode estar achando um monte de merda.
Mas
aí, sei lá.
Conta um pouquinho o que aconteceu, cara. Por que você não gravou a gente?
Pô, cara, eu tava andando na rua na moral, quando eu vejo, eu olho com a luz pra cima e eu meio que fui abduzido. Só que eu me lembro de muita coisa, apenas de estar com uma dor assim na minha parte, mas e tá pelado no meio da lapa. Eu posso garantir uma coisa. ETs não parecem ETs, eles parecem travestis. Eu espero que seja ET.
Agora você não pode mais mandar aquela, né, cara? Que você nunca traz um travesti. Ah, isso aí. Mas também uma coisa interessante que... A segunda coisa interessante que rolou é que abduziram nossos e-mails, né, Logs?
É, abduziram, cara. Não sei pra onde foram. Não sei se as pessoas que iam escrever foram abduzidas pelo ET de Varginha, que voltou irado por terem levado seus irmãos.
É,
ou ninguém ouve o nosso podcast.
É bem possível.
É o mais provável.
É bem possível. Mas é isso aí, vocês estão vendo agora, o site está de cara nova, o site está com uma cara nova e em breve vamos estar migrando para um verdadeiro site, não um blog. E... aê, então...
aê!
Eu queria agradecer, antes disso, ao Gagel, que está dando uma moral para a gente, a nossa querida Kisla, que eu não sei se eu posso divulgar agora, mas em breve teremos aí correspondente por todo o globo terrestre e talvez nas galáxias com esse podcast. Mas é isso aí, alguma coisa acrescenta, galera?
Eu quero fazer um protesto, o site mudou, a cara mudou, ficou muito mais bonito e eu ainda não tenho minha bio.
Verdade.
Quero minha bio lá.
Não, sua bio tá aqui, eu vou perturbar o Thiago agora pra ele
botar. Fazer uma hashtag no Twitter aqui pra protestar.
Bio do JB no Z40.
Não, bota aquela página de Facebook, clique em curtir e farei o Diego botar bio.
Se chegar a mais de 1000 curtir, beleza. Então fiquem agora com o podcast de ufologia. E cuidado, gente. Estão aí. A gente pode começar. Tem vários
primeiro
casos.
Primeiro com as damas.
Boa, Thiago. Mas tem aqui a nossa querida Operação Prato, 1977 a 78. Alguém pode falar alguma coisa sobre isso que colocaram na pauta?
Eu sei. Lá naquele lado lá, o pessoal lá do Nordeste, na luz lá, ficava acertando os outros, sabe? Acertava os outros, não ia muito. Aquela luz vindo lá de tudo quanto era brecha.
Peraí, a luz acertava?
Oi?
A luz acertava as pessoas?
Não, bem, agora falando sério.
Agora tinha brincadeira.
Aquelas casinhas lá de... qual é o nome? Aquela porcaria de casa que é feita com barro?
Ó,
cheio de buraco. Aí o que acontece? Esse tal OVNI, essa coisa, OVNI? Ele tinha uma luz muito forte e o pessoal relatava que qualquer brecha que passava a luz, saía um feixe e acertava a pessoa lá e a pessoa caía desmaiada no chão.
Caralho.
Aí no dia seguinte a pessoa aparecia com a marca de uma queimadura, tipo que parecia que arrancou um pedaço lá com laser, uma parada sinistrona, que o exército foi lá e se meteu no bagulho, mas não deu nada não, que os ETs, sei lá o que era aquilo, não quiseram guerrear nem nada.
Pra acrescentar, foi a FAB que foi pra esse local. Com câmeras e filmadoras, cara. Legal, tu vê. O mundo militar com câmera, TechPix pra tirar foto. Pra poder relatar sobre esses acontecimentos.
Vocês reparam que todos esses acontecimentos estranhos que dizem que são casos dos OVNIs, o governo tá envolvido. Vocês já repararam isso?
É porque o governo esconde, cara. É porque a galera não quer bagunça e baderna geral, nem medo de população, então eles escondem informação pra que não dê merda, cara. E quando eles liberam, fica uma parada generalizada. A galera vai guerrear e caralho. Uma loucura.
Pessoal, não, é verdade. Assim. É porque eles tentam minimizar o pânico da população. Pô, se eles falassem tudo, se eles falassem tudo que acontecesse mesmo, se realmente acontece, a população ia virar que nem Walking Dead. Saquear tudo, quebrar tudo. É o fim do mundo, mané! Corre!
Não, quem já viu o desenho do pica-pau lá da calota voadora?
Não, eu lembrei das formigas de Marte, né, cara?
Interrompemos este programa para dar a maior notícia do século! Uma grande invasão de espaçonaves se aproxima da Terra! Nossas câmeras já se estão pegando! Vejam, há centenas! Não! Há milhares delas! Supõe-se que elas vêm de Marte!
Cara, aquele é muito maneiro. O quê? Parecem formigas? São formigas. É demais.
Pô, eu lembrei do Chapolin Colorado, dos aerolitos.
Não são pedras, são aerolitos.
Ai, papai, mais pedras.
Não são pedras, são aerolitos. São fragmentos de corpos celestes que caem na Terra.
Também são pedras.
Aerolitos.
A pedra voadora.
Não são pedras, são aerolitos.
Aquelas pedras eram de Marte?
Elas eram de Júpiter?
De Júpiter?
Não, ele desopou mesmo.
Mas o lance dos pratos foi só isso mesmo? Ou foi como o Thiago escreveu aqui na pauta? Foi quando a polícia subiu o morro pra lavar os pratos?
Foi também conhecido, cara, como chupa-chupa. Não sei.
Chupa-chupa?
Nossa!
Tá cheio de chupa-chupa lá.
Caraca,
isso aí foi outro dia que a polícia subiu morto, foi outras coisas.
Não, mas sabe qual é a parada mais incrível? Foi lá em Belém do Pará, quando os ETs foram embora, esqueceram dois. Joel e Chimbinha. Aí que eu.
Não. Teve até um programa da linha direta lá da Rede Globo.
É, eu já vi essa porra.
Foi especial lá de OVNI nesse dia.
Teve especial de OVNI?
Lá que teve o cara da aeronáutica que saiu falando pro Fantástico, aí no final do lado da entrevista que ele deu pro Fantástico, chegou em casa, se matou.
Caralho!
E o bagulho ficou doido. É, o cara deu entrevista pro Fantástico, falou que teve ET mesmo na Amazônia, que teve disco voador, que a aeronáutica tirou foto, filmou, fez sinal de fumaça, mandou mensagem, mas não teve contato e tal. E foi lá, ele se matou. E teve um relato interessante lá que os ETs ficaram. Os ETs não, né? O disco voador, a nave, ficou um tempo lá, assim, tipo, estudou lá o pessoal, depois vazou, que foi de dia, todo mundo conseguiu ver a nave indo embora.
Caralho. E dizem também que tinham aparelhos ligados diretamente à luz, tipo assim, como se a luz fosse um cabo de energia, tá ligado?
É,
que passasse algum código pra um aparelho que ficava mais próximo ao chão.
É uma sonda.
É tipo uma sonda, esse é o nome, muito obrigado.
E não é uma sonda, não.
Uma informação complementar é que muitos não sabem é que a FAB, a Força Aérea Brasileira, é um livro de normas de como eles se comportam em frente a OVNIs.
Ô, capitão, tô vendo um OVNI aqui, capitão, o que é que eu faço?
Engraçado que todos os avistamentos são feitos por nordestinos, né, cara? Segundo o Rocket.
Não, outro dia eu tava assim no meio do mato, né? Aí eu vi um bicho
super
pequenininho.
Normal.
Eu vi um bicho. Ele tava no meio do normal. Eu vi um bicho pequenininho, cabeça quadrada, assim, meio estranho. Cheguei pra ele.
Cabeça quadrada?
Cheguei pra ele e perguntei: você é um ET? Eu perguntei pra ele se era um ET. Ele falou: não, sou nada estilo.
ou é um personagem do Minecraft, né, cara?
Mas. Pros ouvintes do Nordeste, por favor, não se ofendam.
O nome dele é Pedro, tá?
Pra acostumar.
Que porra é essa, cara? Mas, ô Logis, fala sobre essa. Fala um pouco sobre essas normas aí da FAB.
Quando eles avistam OVNI, eles têm que depois relatar, registrar como aonde foi encontrado esse OVNI e como era.
Atenção, capitão, estou vendo um OVNI, capitão.
Capitão, capitão. Sonorização ao vivo.
OVNI. Tá faltando
tabuleta
agora, capitão?
Pra que edição, né, cara?
Pra que edição?
Sonoplastia tá perfeito.
Cara. Quem isso é? O João Calabravo narrando o OVNI?
O mais legal é que o History Channel falou que essa porra era o caso Roosevelt brasileiro. Tá ligado? Tipo, com uma comparação bizarra, porque imagina um prato gigante na sua cabeça. Não tem como nem comparar essa porra. Por sinal, se vocês quiserem falar alguma coisa do caso Roosevelt.
É, mas continua.
Roosevelt, né?
Continuando aqui no Brasil, vamos continuar em terra de tupiniquins. Continua falando sobre o relatório da FAB, que tem também a noite oficial dos OVNIs, que é muito interessante falar disso.
Pelo que eu sei, o livro de normas é somente isso, é você registrar o que você, a sua experiência com esse OVNI, o que aconteceu, e não se aproximar.
É tipo o X-Files, né?
É, tipo isso.
Caralho! Então, teve a noite oficial dos OVNIs aqui no Brasil. Rolou em 86. O fato aconteceu na noite 19 de maio de 1980.
Foi festa? O que foi? Noite oficial, foi a festa?
É, noite oficial.
Oficial, pode vir, sabe de tudo, mano. É oficial, pode vir.
O fato aconteceu em 19 de maio de 86. Foram avistados cerca de 20 OVNIs pelo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo.
Eu sei, o seu nome é o
Sindacta,
senhor.
Olha aí, menino informado. O que aconteceu? Senhor. Durou mais ou menos cerca de 3 horas. O ministro da Aeronáutica, o Tenente Brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, deu uma entrevista coletiva sobre esse lance aí. O que aconteceu? Ele estava vindo para São Paulo, viu alguns objetos estranhos brilhando, né, no céu. Aí ele passou pra torre de comando, acho que em São Paulo. É. Aí quando eles foram ver no radar, tinham cerca de 20 OVNIs no radar. Bom. Aí bateram o rádio pra base aérea de Santa Cruz e de Anápolis. Foram caças F-5 é Tiger 2 e um Dassault Mirage 3. Eles partiram das bases e saíram atrás dos ovnis. Estão seguindo lá os ovnis na boa, não sei como é que é essa perseguição aí, Rocket.
Preparado para bater na pressão.
Eu ia falar uma parada, mas você levando a maldade. Pô, cara, tem certeza que o cara tava vendo ovnis no céu? Não é um pirocóptero?
Pariu, cara. Então, eles foram seguindo, esse fenômeno aconteceu, né, ali em Goiás, São Paulo, Rio e Paraná. Chegou ali perto da costa, os ovnis simplesmente, pum, sumiram.
Não foi possível bater, não foi possível.
Não, eles tomaram um churrasquinho e ganharam cerveja. Vê o jogo da seleção, né, cara? E no dia seguinte, esse ministro da Aeronáutica, o tenente brigadeiro do ar, Otávio Júlio Moreira Lima, deu uma entrevista coletiva juntamente com os pilotos dos caças, confirmando os acontecimentos. E foi isso aí, foi sinistro, mano. Tem até link aí no post do YouTube. Agora, recentemente, em 2009, foi divulgado um relatório oficial da Força Aérea sobre o caso, que diz, como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem uma certa forma inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distâncias dos observadores, como também voar em formação não forçosamente tripulada. Ou seja, podem ser OVNIs com ETs ou somente sondas.
Pô, mas essa parada de ET e militar parece que é um pique-pega do cacete, né, cara?
É verdade.
Isso acontece no Brasil, acontece na Rússia, Novo México, acontece em tudo quanto é lugar.
Mas qual a brincadeira que eles fazem lá? É pique-pega mesmo?
Ah, provavelmente.
Me pega aí.
Fica lá, até você, vamos lá, líder de esquadrão, vamos pegar, não tô chegando, vou chegar pertinho do avião, vamos pegar, vou lá, te peguei, tá com você.
Não, geralmente a Força Aérea nunca consegue pegar.
A Força Aérea tá perdendo o jogo.
Chega a Força Aérea brasileira.
Atenção, senhor, agora vou apertar o afterburn.
Aí chega lá de esquadrão, some.
É a brincadeira que dura séculos e a planeta Terra nunca ganhou, cara.
É a trollada antes do fim, né, cara? Quando eles vão invadir, eu quero ver pegar agora.
Não, aí chega o ET, chega aqui, mano, chega pertinho, aperta o
botão. Vai lá, não, cara. Ó, cara, a parada de ET tá tão em alta hoje em dia que você sempre vai ver um cara andando com ele. Uma câmera com baixa qualidade.
Ah, sim, ao convite.
Um vídeo 3, uma filmadora que só pode gravar 3GP pra poder ver um bom turbilhante no céu embaçado.
É, câmera VGA, né?
Eu acho assim. Acho que pontos brilhantes no céu atraem câmeras ruins.
Não, é verdade.
Agora vamos mudar de assunto, né? Que a Operação Prato foi show de bola. Meu pai era adolescente, né? Mas teve vários fatos aqui no Brasil, né? Depois a gente fala do ET de Varginha. Mas teve lá, teve lá o caso do... O ET de Varginha foi o mais famoso. Mas tem lá de dois espíritos que eles receberam umas missões lá, que não se sabe quem escreveu isso.
Ah, aí é a estagiária.
Eles subiram no morro em Niterói e apareceram mortos. E 20 anos depois, lá de onde que eles estavam mortos, ainda não nascia plantas.
Caralho, cara.
Impressionante que eles encomendaram máscaras de chumbo, como fossem óculos, na verdade, de chumbo, talvez para se proteger da radiação que essas sondas emitiam. E a prova do fato ocorrido é que passa uma rodovia perto desse morro. Uma senhora que estava com os filhos no Fusquinha parou na tempestade, olhou para esse morro, tinha uma coisa brilhante em cima desse morro que do nada sumiu. Aí muita gente pensou que era mentira dela, até que acharam esses dois corpos lá no morro.
Mas onde é que tanto que o nome do caso é Máscara de Chumbo, né, cara?
É, esse mesmo, Máscara de Chumbo, que foi assustador porque dessas máscaras, que eles estavam usando, né, a máscara ou não?
Estavam.
Cara, o bagulho é feio aquela máscara, por escrito.
É bizarro.
Parece um óculos bizarro mesmo.
Mas a máscara, eram os humanos que estavam vestindo?
É, os humanos, que talvez parece que esses seres de outro mundo emitiam alguma radiação muito forte, que talvez danificasse o olho. Aí eles me encomendaram essas máscaras.
Radiação gama.
Só que, tipo mas assim, aí vai proteger só o olho, pô.
Não, mas essa história é muito pior do que só isso. porque ela tem muita coisa. Tipo assim, tem relato de dois caras que foram pra esse morro só pra testemunhar essa merda, sacou?
Não, mas peraí, então no caso dos envolvidos diretamente com o fato, não foram só duas pessoas, foram quatro pessoas.
É, no, tipo isso, porque ainda teve a família, falaram que não sabem. A família da galera que teve participação nessa parada falou que eles não comentaram nada, que eles ingeriram uma cápsula antes de sair de casa, que falaram. Ninguém sabe o que, e eles levaram muita grana, que desapareceu. Nem os militares encontraram, ou eles roubaram e falaram que não encontraram. Ok. Ah. Mas é provável que, tipo, tenha sumido mesmo, sabe? Agora, por quê, pra quê e como?
Ou os militares encontraram e deram sumiço, né, cara?
Ah, o cara, esse senhor, que é isso aqui? Um monte de folha, guarda.
Que pariu, cara. O que mais tem no Brasil?
Varginha, cara.
Não, antes do Varginha, a Varginha é o caso principal.
Ah, tem Ibiraci, cara. Ibiraci, Minas Gerais.
Minas é foda pra ter essas porra, né, cara?
Caraca, aí, meu, pousa. Ah, não, isso aí é em São Paulo.
Caralho,
meu,
tá maluco,
pousa,
cara.
Pousa. Ô, desculpador, pousa aqui, uai.
Caralho, que porra é essa, cara?
Mas não era exatamente um disco, era um triângulo voador. Tipo, tinha uma galera num carro andando nessa rodovia maluca aí, e eles viram uma luz muito forte que quase cegou eles. E aí, quando eles conseguiram se colocar dentro da pista de volta e olharam pra ver o que tava passando por cima, era tipo um triângulo gigante, tá ligado? Deve ser mó bizarro, né? Imagina.
Porra, realmente.
É tipo no filme.
Não, teve Fantástico. Teve Fantástico antigo.
Já viram?
Qual? Que filme?
É, Kung Pao, o rei da Kung Fu.
Ah, tu tá de sacanagem, tá comparando isso.
Não, pô,
não, cara, isso é uma coisa.
Em triângulo.
Agora vai falar agora que vai chegar um humano, vai usar uma língua pra destruir a nave.
Não, não, mas não era pirâmide, era triângulo, sabe? Triângulo mesmo.
É o seguinte, eu gostava do Fantástico, quando eu tinha assim, uns 7 anos, porque ele botava muita matéria assim de bagulho de OVNI e tal, deixava eu com muito medo. Ah, hoje em dia é matéria o quê? É medida certa do Ronaldo, medida certa das crianças. É só a medida certa que tem no Fantástico.
É, não, eu voto pela medida certa do Diego.
Não, mas não. Mas antigamente, cara, sempre assim, era muito exposto. Qualquer coisa assim de ET, uma coisa surpreendente mostrar. Hoje em dia, cara, a única coisa surpreendente foi o ET Bilu.
Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu?
Apenas que...
Hoje em dia é normal, cara. Depois de tantos MIB que a gente já viu, a gente aceita, tá ligado?
É, não, e também, cara, é porque nessa época não tinha internet como tem hoje, né? A internet não era esse boom que tem hoje. Então qualquer coisa assim, estranha, rolava no Fantástico, que era tipo a revista eletrônica do teu final de semana. Hoje em dia é só... Hoje em dia é só uma depressão pra você lembrar que amanhã é segunda-feira.
Mas aqui no Fantástico, hoje você vai ver o ET que roubou uma caixa de cereal. Pra que roubou uma caixa de cereal? Pra que será? Porque é de milho. Por que ele desenha no milharal? O que será?
Pariu, cara. Pariu, cara.
Adolescente não picha na parede, ET adolescente picha no milharal.
Não, peraí, Pedro. Mas os alienígenas, eles são fissurados em milho. É ver milho, eles ficam doidos. Vai lá desenhando campo de milho, faz experiência com milho.
Faz anjo de
milho. É que eles querem fazer aquela maneira do Silvio com
1 milhão de reais.
Oi!
É recalque de pipoca.
Não, os seres humanos capturaram um ET, aí mostraram um grão de milho, aí o ET, milho, milho, aí eles pegaram o laser, estouraram, virou pipoca e não.
Lembro dos ovnis nazistas. Eles vêm pra cá só pra reclamar patente. Que porra é essa? Já fiz isso antes. Tive que pegar pausa.
Teve uma história que eu vi. No nazismo foi criada a primeira aeronave que voava horizontal.
eles faziam teste com realmente discos que voavam. Mas tinha cabo, tem até um vídeo, tinha um cabo explotado. Mas chegou a voar, tipo, 10 centímetros, 20 centímetros.
Ah, hoje em dia deve ter uns 500 milhões desses, que é muito mais fácil, né? É.
Não, mas lá os alemães, eles
alemães.
Tinham... Alemães?
Alemães.
Não, mas eles tinham armas sensacionais, assim, se você ficar procurando lá, eles foram primeiro a fazer um, tipo, uma bomba teleguiada, com bagulho, tinha televisão, bagulho high-tech pra época, maluco.
Foi o primeiro jato supersônico foi alemão.
Não, ele na verdade não foi supersônico, supersônico foi americano, aquele dali ele foi o primeiro jato.
Ah, tá bom, desculpa.
É, de aviação.
Voltando ao assunto de ETs.
Então, a gente pode até puxar você falou bem, negócio de tecnologia, o caso Roswell. Que tem muita lenda, muita conspiração na internet que falam que é daí que os americanos capturaram alguns alienígenas e fizeram trocas de informações pra libertar.
Fizeram troca-troca.
Tem a tecnologia dos alienígenas a seu favor. Por isso tem a borda de arma louca aí dos americanos.
Vingadores.
Então, que acontece? O que, que acontece é que tem uma área de engenharia militar que se chama retroengenharia. Quando você pega uma arma do inimigo, você desmonta, vê lá o que, que ela tem dentro e monta de novo. Falam que foi o que pode ter acontecido em Roswell. Caiu o disco voador lá, eles pegaram, desmontaram, absorveram a tecnologia e montaram de novo. Não,
é verdade. Então,
antes do caso Roswell, também tem uma reportagem interessante. O jornal Tribuna, lá de Santos, ele teve uma vez que eles foram cobrir alguma coisa, algum evento e tal. E na rodovia Imigrantes, eles fotografaram um OVNI ou um disco voador. Na rodovia e postaram na primeira página. Tipo, OVNI avistado por equipe, jornal, whatever. Eu tenho as fotos aqui, vou mandar o link pra vocês. Vai ter um link também das fotos aí no post. Que é meio sinistro, assim. Não dá pra saber como. Aquela coisa sempre, né? Foto e vídeo. Foto, é muito, uma coisa muito, muito, muito estranha. Não dá pra saber muito bem o que é. Mas tá lá as fotos lá. E segundo os relatos do. O jornalista que fotografou a matéria que eles fizeram, que eles botaram no jornal, ele diz lá, descreve que eles avistaram, aí um falou brincando, aí olha o OVNI ali. Aí parece que o OVNI tava seguindo eles, entendeu? E do momento desapareceu.
O OVNI falou, fudeu, nos viram.
Ele ficou se escondendo na nuvem, tinha um que ficava se escondendo na nuvem, depois ele caiu lá, o negócio. Era esse?
Não sei, cara. Eu sei que depois. Dois dias depois, em São João de Meriti, uma menina viu o mesmo tipo de luz de estranho. E acho que, sei lá, um dia depois, ou no mesmo dia, lá na Europa, um maluco lá doido também tirou uma foto dessa porra.
Porra?
É a mesma coisa. Vocês estão vendo aí a foto, é uma parada meio que parece que tá pegando fogo a imagem. Essa imagem que parece que é um objeto pegando fogo, que é laranja e amarelo e tal. E foram vistos por algumas pessoas de longas distâncias, basicamente na mesma época ali. E ficou na cabeça.
Olha só, cara, é a dominação mundial mesmo, né? Pô, você tava falando do caso Roosevelt?
Não,
caso?
Então, agora a gente vai entrar no caso Roosevelt.
Calma aí, o caso Roosevelt, uma vez o Fantástico também, ele liberou imagens lá e relatos. Impressionante que uma pessoa, ela pegou uma lâmina de papel alumínio, mas era, cara, parecia que foi passada a ferro, lisinha. O cara pegou, amassou, depois de uns 10 segundos ela desdobrou toda e ficou lisinha de novo. O que eu sei do caso Roosevelt, que parece lá que foi a nave, não se sabe qual foi o defeito que ela teve, ela caiu lá no deserto, no Novo México, né, na Roosevelt.
Novo México.
Quem localizou primeiro a tal aeronave foram fazendeiros, aí comunicaram lá o exército americano, e tipo, os jornais lá da época ofereciam provas milionárias não, né? Com bastante dinheiro para quem tivesse a prova de realmente de existiam descobridores, por causa que na Segunda Guerra Mundial teve um piloto americano que falou que estava vendo coisas no céu. Aí a torre de comando perguntava, o que, que é que você está vendo? Ele, nossa, são coisas, são brilhantes, parecem discos brilhando sobre as nuvens. De lá foi o começo que a gente, qualquer coisa que a gente vê, a gente fala que é descobridor.
Isso aí são os Foo Fighters.
Ele é o culpado disso.
Na Segunda Guerra. Rosa... Não, só complementar o que você disse. Na Segunda Guerra, os americanos tinham esse negócio que eles não sabiam o que era. Eles achavam que era tecnologia alemã. Quando eles invadiram Berlim, que eles pegaram os arquivos, eles descobriram que os alemães estavam mais malucos ainda, porque eles também não sabiam de onde eram. E eles achavam que não eram dos aliados. Os aliados eram merdas comparado à tecnologia deles.
Mas, bem dizendo...
Fala, Roosevelt.
Ele passou pela uma região de cavalo.
De cavalo.
Ele olhou, pensou que era uma coisa simples. E depois ele voltou com, acho que, um parente dele pra poder ver os destroços.
Eles achavam que era um balão meteorológico, né?
Meteorológico, isso.
Temos o áudio do fazendeiro.
Mas o que é isso? Uai, é balão meteorológico, senhor? Ih, não, filho, esse negócio aí é coisa lá da base da aeronáutica, sei lá o que é isso. Uai, tem uma retada ali se mexendo, posso atirar nele?
Esse foi o áudio, continue.
Oficial, sempre salsicha.
Parece muito.
O salsicha baiano.
Fazendeiro bicho, uai. Mas bem, voltando lá ao negócio de Roswell, parece que o fazendeiro, não sabe, o que eu vi no Fantástico, que ele viu dois ocupantes da tal nave lá dentro do cockpit, no caso, da cabine, e um deles estava vivo. Lá ele se mexeu e tal, parece que ele pegou o cavalo, chamou, foi lá na delegacia.
Malhado!
Aí chamaram lá, o exército americano. Foi lá e pegou o sobrevivente da nave. Aí o History Channel, essas outras coisas, falaram que o ET, pra não ser todo picotado e fazendo experiências com ele, pediu arrego. Falou lá, ó, eu te dou parte das minhas tecnologias aqui, vocês me liberam, moro, tá? Vou deixar vocês de boladão, pica da galáxia.
Dizem que o presidente Truman sabia dessa parada toda e só desmentiu, né?
Mas é aquilo, né, cara? Se você... Como a gente disse no início, né? Não, com certeza, se rolou, com certeza sabia. Que a gente disse no início. A gente não pode sair falando aí que o VT maluco invadiu a Terra, fudeu, geral vai morrer. Porque senão vira histeria e tal, e não tem como você manter uma nação. Caiu um governo, né, cara? E teoricamente é o governo mais forte do mundo. Então encobre. Uhum. E nisso aí, algumas teorias que rolam na internet dizem que tem duas vertentes. Essa vertente que um sobreviveu e fez um acordo pra liberar tecnologia e pra não raptar nenhum americano pra fazer experiências doidas lá. E a outra é que os dois estavam vivos. Eles botaram eles em bases diferentes. Em troca deles se verem, se comunicarem e tal, e continuarem vivos, eles tinham que liberar informações sobre tecnologia, etc.
E sempre vai ser muito difícil saber o que realmente aconteceu, porque em 47 eles afirmaram. Aí em 49 eles negaram. Aí em 52 eles afirmaram. Em 78 eles negaram. E ficou nessa até hoje, tipo, enterraram o caso, né? Ninguém mais se comenta.
Arquivo X.
A gente tinha falado lá offline, Pedro. Tinha falado também do caso Roswell, de lá, russo.
É, os caras
lá
perestroika,
parece
que. Mas o da Rússia não foi liberado igual o americano. O americano eles colocaram em rádio, televisão, a porra toda. O russo foi mais um OVNI cilíndrico, tipo. Tava em cima da base aérea. E aí a galera falou... Não, aquela galera de pega, sabe? Tipo, bora pegar. Vamos brincar. Caraca, agora.
Tá batendo o alvo.
Não, ele ficou 3 minutos. Ele ficou 3 minutos. Ele não conseguiu derrubar, porque ele ficou 3 minutos lutando. E o OVNI lançou um cheat lá, botou um código. E botou luz forte na cara do piloto. E o piloto teve que sair da frente da luz. Quando ele saiu da frente da luz e voltou pra direção, porque o radar não tava conseguindo pegar... A parada já tinha sumido. O OVNI, tipo, disparou uma...
Quando foi isso?
Isso foi em 48, um ano depois do Roswell americano.
Tá. Naquela época os radares também não eram essas coisas.
É, né? Não eram essas coisas. Aí depois que ele sumiu, ele começou meio que disparar, sabe? Tipo uns mísseis pra acabar com a força do avião. Não sei dizer direito o que fizeram. Eles fizeram uma parada dessa. Pra diminuir a velocidade do avião. Não era um míssil de impacto. Era um míssil pra diminuir a velocidade do avião. E eles não colocaram isso ao ar. Em compensação, enquanto o caso Roswell americano, todo mundo ficou sabendo, inclusive a Glória Maria, o russo foi encoberto 100%.
O russo é foda, né, cara? O Stalin nunca ia deixar essa porra vazar.
Cara, tipo, a equipe de resgate só ficou maluca quando viu pedaço de nave no chão. e só foi falar essa parada uns 20 anos depois.
É, porque depois viraram coisas públicas, né?
Eu tô vendo aqui que também teve um na Grã-Bretanha. Chamado de Roosevelt Britânia.
Grã-Bretanha, ele tinha um formato triangular também, mas era um triangular bem sinistro, assim, tal. Que ele passou lá numa base onde que tinha muitas bombas atômicas e tal. Aí ele ficava lançando um tipo de luz nas instalações. Aí teve uma hora que ele pousou, aí foi um tal de um soldado doido lá, foi xeretar lá o disco voador, botou a mão, no disco voador não, né, no triângulo voador, botou a mão nele, tava frio e tal, aí do nada o negócio levantou subitamente, lançou uma luz nele, ele saiu correndo de volta pros soldados.
Certo.
Sendo que, quando a aeronave levantou, disparou um raio nele, a visão dos amigos foi que ele foi abduzido, ele não se deu conta, a nave ficou umas 2 horas, passeando com ele por aí, depois de soltou ele.
Ah, isso aí sempre rola, cara. Sempre rola.
Isso é. Cara, isso...
Não, e ele não tem percepção alguma, nada, né? Nem por hipnose e tal. Parece que a nave lá pegou. E o pessoal não sabe se tinha alguém dentro da nave, porque tinha momentos que parecia que ela se desligava. Ela pousava, desligava, o pessoal chegava perto, ela levantava e saia fora.
Não, cara, acho que isso é caso gay. O cara chegou no outro lado, botou a mão no negócio, o negócio levantou, chamou ele pro carro, botou dentro do carro, podendo voltar na cidade.
Aí, amigo, é sonda anal.
Cara, aí depois teve em 96 de novo, esse daí foi de 80, né?
Fala de 96, Thiago.
Não, em 96 voltou de novo o OVNI e tal, ficou lançando umas luzes brilhantes nas cores verde, branco e vermelho. E
era o
eles nunca respondem.
Tricolor esse.
Eles nunca falam o que acontece. E a explicação oficial para esse acontecimento aí foi que se tratava do planeta Vênus e que essas luzes aí haviam sido causadas por uma torre de uma igreja que tinha próximo ao local.
Caraca. Olha só. Eu acabei de chegar à conclusão que os ETs são os pedófilos do universo.
A nave deles soltam luzes coloridas. Pousa lá no chão. Bota a mão ali, soldado. Bota a mão, some.
É, ainda de ser, além de ser viado, ainda faz com doce.
Tá, uma coisa interessante esse negócio da Inglaterra é que o Churchill, ele proibiu, né? O Churchill, pra quem não sabe, ele era primeiro-ministro lá na época da Segunda Guerra. E ele proibiu qualquer tipo de informação de OVNI que soltasse essas informações. Veio agora aí, acho que ano passado, alguns anos atrás, que vieram um relato de não sei quantas páginas sobre OVNI na Inglaterra.
9 mil páginas. 9 mil páginas.
Caralho, 9 mil páginas sobre OVNI, cara. Porra, é foda.
É, deve ser tudo copia e cola uma da outra, cara.
Uma coisa ligada a outro tipo de fenômenos é o OSNI, que é objeto submarino não identificado.
Esse aí tem muitos.
Esse é bem pouco falado porque não teve tanto relato. Mas teve já um vídeo, eu nunca mais ouvi, já vi uma vez, que através de um radar, eles encontraram uma espécie de nave muito grande. Mas isso não foi posto muito adiante. Não sei como ficou esse cara.
É, isso aí. Mas tem também... em todo tipo de marinha em relação a submarino. Tem esses relatos de brutucas extremamente enormes no radar, aparecem e somem do nada.
Ah, uma pergunta. O que ser uma brutuca?
Não, brustuca, que eu falei. Brustruca.
Chora, o que ser?
É uma coisa gigantescamente enorme.
Ah, deixa eu mostrar uma brustruca.
OSNI é também caracterizado como um fenômeno que um objeto ou entra na água rapidamente, sai dela.
O que é um objeto?
Um objeto?
Alguém caga e taca
na água. Alguém caga e taca na água.
Aí faz uma luz lá resplandecente com cocô químico essa porra.
Não, teve relatos de pescadores...
Que tomaram ativa no bar.
Não.
O de maçã, né, cara? Ah, não, é uma deixa.
Tive relato de um pescador que viu uma nave espacial entrando na água, Só que a água não encostava nessa nave, ela simplesmente empurrava a água e ia descendo.
Porque ela tinha NP de volta.
Negócio de Osnes, cara, tem relatos de Cristóvão Colombo quando ele tava indo pra América.
Porra, pode crer, cara.
Luzes gigantes. Porque, pô, tipo, no mar, naquela época, tinha muito mal luz das velas do mar. E tinha aquela luz gigante no, dentro da água e sumia de repente. Tem relatos nos diários de bordo.
Livro de histórias.
Quando ele tava passando por onde? Pelo Triângulo das Bermudas. Ele passou por ali e viu coisa brilhante.
Triângulo das Bermudas.
Mas tem muito. Se fosse, Cristóvão Colombo foi muito corajoso, né? Pegou lá, enfrentou o Osni. Agora, se fosse Pedro Álvares Cabral, caraca, opa, lá uma luz. Ah, vamos voltar pra Portugal. Deixa isso pra lá, não quer saber da Terra dos Nobres. Vamos embora.
A gente tá perdendo muito público nesse podcast. É.
Esse. Nas navegações e tal, tem muita lenda também, né? Que os caras tinham medo e tal. De
navegadores supersticiosos.
Eles achavam que tinham os dragões,
sereias.
Ou mesmo sabiam, muitos não sabiam, na época não estava confirmado que a Terra era redonda, eles achavam que uma hora a Terra ia acabar, ou seja, tinha cachoeira enorme, tá ligado?
Então, vocês falaram aí, né? Vocês começaram a falar sobre o Triângulo das Bermudas e tudo mais.
Lá vem ela
com demônios. Eu pesquisei. Eu pesquisei, não, eu não tô zoando, eu pesquisei, eu tenho um livro aqui em casa, eu li ele inteiro, sobre todos os desaparecimentos que aconteceram dentro do Triângulo das Bermudas e o porquê desses fenômenos acontecerem. Dizem que parece, certo, existe um certo buraco negro nesse local.
Caralho.
E quando... Que determinando do momento que você está entrando neste ambiente, você acaba sumindo. Tem jatos, navios, embarcações de vários tamanhos, coisas completamente diferentes uma da outra, que sumiram do nada. No livro, né, especificamente, está contando sobre a história de várias coisas. Sobre 7 jatos também que estavam juntos, né, nesse momento. Diz que depois de pelo menos uns 25 graus que já passaram da ponta, né, que seria o início do Triângulo das Bermudas, a comunicação é a primeira a falhar. Depois de 38 graus, os radares e todo maquinário, assim, de seja o que for, seja avião, seja navio, seja o que for, começa a falhar também. E o local em si é muita névoa, você não enxerga nada. Então, tem relatos de pensarem que como os jatos eram em 7, estavam juntos, ou um se chocou com o outro, explodiu, teve uma grande explosão. Ou simplesmente, sei lá, eles caíram na água e algo do tipo. Só que quando alguma coisa explode, cai na água e tudo mais, sobra os restos, tem os pedaços, às vezes, tudo mais na água, né? Que fica ou ficam submersos. Já chegaram a fazer uma pesquisa para poder achar esses pedaços. E não encontravam nada, nem sequer sobreviventes. E quando achavam, né, um certo destroço, um vestígio assim, era sempre aquela coisa meio que monótona. Que eu tava lendo ali assim no livro, teve um caso que aconteceu de um navio ali, bonito navio, tinha mais de 1.000 e sei lá quantas pessoas nesse navio. Quando eles foram achar esse navio, o navio estava completamente vazio, sem nenhum arranhão, sem nada, tipo, ele estava intacto. Só que as pessoas tinham sumido e os únicos seres vivos que encontraram neste navio foram cães e gatos. Até o papagaio que estava no navio, eles pegaram porque o papagaio falava.
Ou seja, obrigado, Giovanna, quando eu perdi meu controle eu já sei onde procurar.
Aham.
Vamos rir. Quando o espacial tá passando pelo Triângulo da Bermuda, o ET falou, parceiro, não passa por aqui não, que as paradas somem, sacou? Tem que fazer o retorno.
Não, mas, não, mas... o lance do Triângulo das Bermudas, de repente, até que você vai falar, Roger, o lance do Triângulo das Bermudas, eu já li em alguns lugares, tem algumas vertentes. Assim, cientificamente falando, é que ele tem um tipo de mineral, uma espécie de ímã, sei lá, que faz as embarcações perderem o contato e, de repente, baterem em recifes e depois se espalharem pelo mar e tal. A outra vertente, que aí já é mais pra quem acredita em religião e tal, é que se você pegar as latitudes e longitudes do Triângulo das Bermudas, o primeiro número sempre vai ser 6. Então, como são 3, é 666.
Nossa.
Mas fala, Rocket.
Bem, tem uma coisa que é vital pra vida assim, aqui no planeta Terra, que é a magnetosfera. A gente tem satélites e tal pra estudar sobre, mas pouco é conhecido sobre a magnetosfera. Eu já vi em algum lugar, não sei se foi no Discovery Channel, no History Channel. Talvez no Triângulo das Bermudas tenha um fluxo magnético que, tipo, ele desabilite alguns aparelhos eletrônicos, bússolas, porque a bússola, talvez lá na. Não sei se é. Porque acho que a bússola no Triângulo das Bermudas, ela não marca exatamente o norte e tal, ela fica meio pirada. Mas, aí eu vi essa parada dessa vertente, que nem você falou dos arrecifes, que pode ser que os instrumentos fiquem desorientados, aí vai lá os navios batem em recife e viram em náufrago. Essa do navio que tava com os cães e gatos, eu nunca vi, nunca ouvi falar.
Caralho,
eu
quase...
É bem assustador.
Não, mas o livro, cara, se eu tivesse o livro aqui perto, eu até pegava pra vocês verem. Tem mais...
Não dá pra ver, Giovanna,
tá
gravando pro Skype.
Esse do navio tá parecendo até aquele mistério, acho que é de Croatoan, de uma aldeia aí, lá nos Estados Unidos, na época de colonização, todo mundo nessa vila sumiu, só ficaram os animais e numa cerca estava escrito Croatoan.
Caralho, esse Thiago é muito escroto.
Igual no navio, só faltou no navio, cara. Não, só faltou no navio, tá escrito de novo. Croatoan 2, fudeu.
Não, o nome do navio era uma coisa assim, bem, tipo, bem séria mesmo. Era um negócio, tipo, navio, sei lá. Mona Lisa, um negócio assim,
Titanic,
simples,
que tal?
Não, Titanic não tem nada a ver. Titanic foi pro outro lado. Não, mas tipo, eu tô falando, tipo assim, se eu tivesse com um livro aqui perto, eu ia ler pra vocês Titanic. o número de coisas que sumiram, que desapareceram ali no meio, é enorme. São mais de
1.850 Não, isso daí tem uma explicação, uma explicação básica, Giovanna. É porque a rota ali do Triângulo das Bermudas é uma rota que é muito utilizada. Então sempre vai sumir muita coisa ali. Não é tipo igual passar ali do lado da Antártica, que quase não vai subir nada porque quase ninguém passa ali, entendeu?
O motivo do Triângulo das Bermudas ET tem a mesma coisa, pra mim, tem o mesmo sentido que o sumiço da Atlântida, da cidade de Atlântida.
Eu acho que a Giovanna é tão mística que se ela entrar no Triângulo das Bermudas, ela
normaliza
tudo. Vira o quadrado.
Triângulo some.
Vira o quadrado.
Os exilados de Capela, ele meio que explica o surgimento das pessoas aqui na Terra. Muito, muito desorgado, mas enfim, é assim.
É assim, lembrando que a gente tá falando sobre a ufologia mística.
Exato. Isso aqui foi escrito por um espírito, por Chico Xavier.
O Chico Xavier escreveu Quer parar de fazer macumba aí, cara?
O espírito Emanuel comentou Francisco antes do Xavier. Enfim, o livro foi lançado em 49, que dizia assim, na opinião do autor, do espírito lá esquisito, ele falava que tudo começou na órbita de uma constelação chamada Cocheiro, mais precisamente na Estrela de Capela.
Cocheiro!
Não é lindo, cara!
Cowboy, é,
mano. Temos o áudio lá da constelação do cocheiro.
Uai, aqui é a constelação de cocheiro. Vou pegar esse cavalo. Vai, que é cavalo velho. Vai fazer uma. Ser humano, cavalo velho agora. Agora vamos pra capela. Vai.
Ah, beleza.
Só foi. Tem dono de fazenda fazendo essa porra.
Continua aqui, Sila.
Bela se desenvolveu uma vida complexa e avançada, uma civilização toda top de linha, com a vida avançada lá, e tinha, porém, os habitantes que não conseguiam se desenvolver, eles foram exilados, tipo, os núbios, retardados, a escória,
foi exilado
pra terra.
Cara, nós somos os noobs.
Isso explica muita coisa.
A gente é os noobs, cara. Pô, nossa, meu, isso... nós é os noobs,
isso explica, meu. Isso explica o intelecto do Kanner, cara. Totalmente. E de outros participantes desse podcast.
Ô, oh, meu, não dá pra...
Não me envolva, é, não, pô, me envolva. Cara, pus o serviço.
Olha aí, não falei nada, não disse nada.
Como esse povo, essa escória vindo pra terra, com os homens das cavernas aqui, eles modificaram. Eles modificaram os terrestres pra quando tivesse a pentada deles lá, né? Ter um ser mais desenvolvido pra misturar as raças.
Suruba intergaláctica.
Homens da caverna daqui. Legal.
Eles deram início às esferas da matemática, astronomia, arquitetura e atividades agrícolas e navegação. Ou seja, as exatas aqui.
Peraí, quando ela falou deu origem às esferas, você tá falando Dragon Ball!
Caralho, cara, calma aí.
Eu entendi ela falar os feras da matemática, da geografia.
Por favor, as piadinhas ruins deixa pra mim.
Tipo, quando a pessoa se pergunta quem inventou essa porra de matemática, você já sabe, foi ET. Foram os ETs que trouxeram matemática, cara, pra cá.
Eu acho matemática pra mim a coisa mais simples do mundo.
Está confirmado, a Giovanna é ET.
Ela sim veio de capela.
Mas fala aí, Diego, do Astaxerã, que ainda não terminou o assunto, né?
Astaxerã, ou Astar, para os íntimos, é um suposto extraterrestre que comanda uma paradinha de naves espaciais. Ele supostamente entrou em contato com o maluco, Ethel Bay Hill, cerca ali nos anos 50, e disse que comanda um exército de homens do espaço. Olha que doideira. Ele está em contato com Jesus Cristo. Cara, queria voltar em breve em um disco voador. Olha aí, o seu sotaque em inglês era uma versão arcaica do inglês de King James Version.
Palavras paraíba, tá ligado?
Com palavras como Silvers, que eu não sei pronunciar.
Então, que palavra genial, cara. Nunca vi uma pronúncia tão perfeita.
Gostou, né? Então, a sua mensagem era ao mesmo tempo asseguradora e aterrorizadora, pois ele dizia que vinha corrigir os nossos problemas e não nos conquistar. Segundo uma reportagem da revista Isto É, 99, Astaxerã é um alienígena loiro, de 1,90m, que veste mais ou menos como o Capitão Kirk, de Jornada das Estrelas. É um presidente espacial. É um presidente de uma espécie de uma ONU intergaláctica, tá ligado? No qual Jesus Cristo é chamado de Lorde Sananda. E ele é o representante da Terra. A Terra é chamada de Shan também, lá na Confederação Doida lá. Ele tem um olhar penetrante e é lindíssimo. Eu não acho, não. Segundo.
Sou eu.
E transmite uma enorme paz. Eu sinto um medo terrível quando olho pra Astaxerã, cara. E a maioria dos ufólogos de respeito acham que ele é uma balela, uma galhofa total.
Então, não, então é Lúcifer, não é Jesus, tá errado. Porque ele tá aqui pra nos fazer, pra fingir, pra, ele quer fazer com que a gente se sinta confortável com a presença dele, entendeu? Não é Jesus. Jesus é um cara legal.
O Astar não é Jesus, ele é parceiro.
Jesus. É a Giovanna.
Que isso, cara?
Loura de olhar sedutor. porra, é Giovanna.
Não, não, o Astaxeran, se vocês verem... Se vocês verem, tu tem maior medo do Astaxeran, da ver a foto dele?
Já viu a foto dele?
É, teve aquela seita Heaven's Gate lá, que o pessoal se matou pra seguir lá a cauda do cometa, que tinha uma nave espacial escondida. É, tinha uma foto...
Cometa Halley é esse. Tinha
uma foto de um ET... Uma vez apareceu no jornal, eu chorei quando era pequeno, que eu tinha pavor daquele ET. Ele era um, sei lá, um general, ele usava tipo uma roupa daquela japonesa com, sabe, um bagulho muito louco. Aquele Heaven's Gate foi, na verdade, é bem antigo, mas aí como passou lá, acho que foi o Hale-Bopp, o nome do cometa, o cara lá se aproveitou, aí vamos beber uísque com um monte de comprimido antidepressivo dentro pra gente morrer e nossas almas entrarem no, na nave espacial. Nossa,
puta que pariu, cara. É. Total, acho que a galera está cheirando.
Mas é que eu sou normal.
É. Não, mas tem várias religiões exoteístas. Exo, quer dizer, fora, teísmo, né? Como é que é? De Deus, assim, exoteísta, tal, um Deus de fora. Era só isso que eu tinha colocado, tal, dos exoteísmo tem muitos, cara. Tem várias teorias. Tem teorias que lá que os alienígenas ajudaram os egípcios, aí tem teorias que os alienígenas ajudaram os fenícios, aí teve...
É, tem os egípcios, já falou dos egípcios?
É, sim.
Só perguntar um negócio aqui. Quem botou a foto do disco voador do Kiko lá na pauta?
Eu.
Já chegou o disco voador!
Caralho, meu
Deus. Aquilo é um peão.
Já se foi o disco voador!
O ET de Varginha.
Beleza, o ET de Varginha. Minas Gerais.
É, Minas Gerais. A cidade lá de Minas Gerais.
Minas Gerais.
É, Minas Gerais, de novo. Mas, primeiro essa história do ET de Varginha começou com um relato de não sei se foi de um trio lá de crianças, que disse ter visto um ser baixo, de olhos bem vermelhos, de pele... Como
branquinha.
Se diz?
Branquinha.
É, pele acinzentada.
De pele branquinha, eu sou coelhinho.
De olhos vermelhos, de pelos branquinhos, de passo ligeiro, eu sou coelhinho.
Não, pô. Não, e tipo, ele tinha três chifres, tal.
Ele tinha pele marrom.
Pele marrom, isso. Que aí elas falaram, acho que foi pro exército, sei lá.
Não, calma, você tá zoando muito, cara. Calma aí.
Não, explica você entende melhor do ET de Varginha.
Então, o ET de Varginha, como nós já falamos no outro podcast sobre lendas, foi um caso que aconteceu em Varginha, Minas Gerais, em 96. Três meninas adolescentes estavam passando, acho que eram as três irmãs, estavam passando por um terreno baldio e sempre passavam por ali e viram uma coisa estranha, que elas não sabiam identificar o que era. E pelo que elas descreveram, parecia muito com um ET, que é basicamente uma cor marrom na pele, dois olhos grandes e vermelhos, três chifres, ou parecendo ser chifres, acho que, se eu não me engano, dois dedos, três dedos em cada mão e dois dedos nos pés, e faziam uns sons estranhos. Elas correram e foram contar para a mãe delas, tal. E nisso, a mãe delas ligou para os bombeiros. Os bombeiros foram lá atrás do bicho, do ET, e caíram na porrada. Tem até o lance que o Rocket falou que eles botaram um pano branco, né?
Meu irmão disse que eles botaram uma parede branca, que quando ele foi correndo, ele parece que não interpretou que era uma parede, bateu na parede e caiu atordoado no chão.
Então, nisso, eles pegaram e levaram o bicho pro hospital. Só que acontece, não tinha só um ET de Varginha, tinha dois. Pelo que contam as histórias. Que tinha esses dois ETs, um morreu, o outro sobreviveu. Começaram a fazer muitas testemunhas, aí chamaram o exército. Aí tem a presença do exército na cidade, tem a polícia, tem vários relatos dos bombeiros que comentaram com várias pessoas. Só que depois acabaram que os militares chegaram lá, puderam trocar uma ideia lá. E eles pregaram tudo depois... Tem um maluco que ele encontrou esse segundo ET, que acho que o primeiro, que foi os bombeiros que encontraram, ele morreu. O segundo, ele tentou agarrar o ET, conseguiu, segurou e tal, e levou pro hospital. E alguns dias ou meses depois, se não me engano, esse rapaz morreu de uma doença muito estranha. De uma doença de pele e tal. Foi bem bizarro. O enterro dele foi caixão fechado e tal, porque aconteceu umas coisas estranhas com o corpo dele depois de morto. tem aí relatos que não, que é só teoria, que pousaram dois jatos do NORAD, que é a Agência Nacional de Naves do Hemisfério Norte, da América do Norte, que eles pegaram esses ETs e levaram para os Estados Unidos em troca do astronauta brasileiro. O Brasil chega lá, ó, eu te dou o ET, mas tu me dá o... Tu me arruma um astronauta aí e tal. E nisso, isso já é uma coisa que não tem documento, não tem relato, só conspiração. E o caso do ET de Varginha é muito acreditado no mundo todo. Só no Brasil que virou piada. Porque no Brasil tudo vira piada.
Olha que merda, né?
Pô, cara, aproveitando a piadinha, pô. O bichinho já é corno. Mas bater nele que adianta?
Cara, tadinho! Estão batendo no meu filho.
Caralho! Giovanna hoje é maquiagem foda aí, cara.
Giovanna se entregando, é mole.
Não, e tipo, o Fantástico lá, eu tava na primeira série. Aí o Fantástico colocou lá do ET de Varginha, eu falei isso pro meu pai, caraca, eles pegaram um ET de três chifres, olhos vermelhos, tinha pavor. Aí meu pai, para de ser bom, menino, isso não existe não, rapaz.
Ele falou pra todo dia, se olhando no espelho, nada mais tive de cabelo.
Se olha no espelho todo dia, né, cara?
Não tem mais medo de nada.
É, mas agora vamos aos relatos. Galera...
Quem aqui já viu o quê?
Eu já vi.
Giovanna
não é novidade.
Não, não, é sim, porque no podcast de lendas ela falou que não tinha visto. Ela viu essa semana, não é possível.
Cara. Ah, é verdade.
Eu vi faz um tempinho. Eu estava olhando o céu com lindas estrelas.
Era o meteoro da paixão.
Eu tô cheirado.
Cara, eu tô doida hoje, peraí.
Só hoje?
Não, mas sério, eu tava com meu ex-cunhado, que tem um telescópio. Aí a gente tava zoando as estrelas. Telescópio!
Telescópio!
Só porque o cara é um alemãozão, loiro, alto, de olho Jesus, não quer dizer que eu vou ficar em cima dele, não, tá bom?
Ele era um Astã.
Imagina.
Astã cheirando, cara. Imagina. Ele era Astã cheirando, cara.
Tá cheirando quem?
Ele tava numa carreira, não, né, cara?
Não, é sério, não, sem zoeira, é sério. Eu tava com meu ex-cunhado aqui, ele tava brincando com as crianças, né, que tem lá no final da rua. Ele colocou o telescópio, não, porque ele tem o sobrinho dele é amigo do pessoal, né, então ele foi zoar também, os tios, tava tudo zoando. Aí ele colocou o telescópio na rua, telescópio!
Tá bom.
Na rua, e eu fui lá junto, né, pra ver o que eles estavam vendo. Aí eu olhei assim, aí eu vi um pontinho assim, ele era roxo, pontinho roxo. Aí ele começou a desenhar assim no céu, todo mundo, até as crianças, viu, todo mundo. Um pontinho roxo assim, desenhando, aí ele desenhou sei lá o que, ele fez um símbolo doido lá e foi embora.
É um artista.
Era um giz de cera.
Aí ele fez sinais nas nuvens.
É da Vinci.
Todo dia eu tava olhando pro céu e vinha a Mona Lisa, mano. Pelo amor de Deus.
Não, mas teve uma vez que eu quase me caguei, cara. Porque eu acordo muito cedo pra ir trabalhar.
Agora há pouco, né, que você tava aqui.
Não, ainda não fui, cara. É, tô quase aqui também. Só tô no espeto fedorento, tá foda.
Tá batendo na porta.
É, tá foda. Mas...
Parece um tatu, né, cara, cabeça
voadora. Tá, tem que cortar o rabo do macaco. Eu tava indo trabalhar e tal, ouvindo música e tal, e eu olhei pro céu, tava ainda de madrugada e tal, e eu vi a porra de um ponto luminoso passando, cara. Caralho, um OVNI.
Era um vagalume.
Não era um vagalume, nem um avião, porque era não piscava e tava muito rápido pra ser um avião. Tinha que ser um avião muito baixo. E
podia ser o Superman.
E não fez barulho, que eu tirei a porra do fone de ouvido pra ouvir, pra ver se fazia barulho.
É o Superman com luz estroboscópio.
Mas era uma luz pequena, cara, o tamanho das estrelas.
Só que era o Superman fazendo pirocóptero.
Caralho.
Homem-formiga. Cara.
Não, mas aí eu me liguei que, na verdade, era um satélite. Que satélite... Ele não fez nenhuma forma estranha, só passou reto.
Pô, mas satélite visível?
Ah, você nunca viu um satélite, não?
Não, mas tem.
Ele tava muito baixo, tem uma visão do caralho.
Não, entardecer.
Não, cara.
A estação espacial, ela é do tamanho de um campo de futebol. Ela, quando passa assim, se ela passar em cima da sua cidade, quando for mais 7 horas da noite, você consegue ver ela muito brilhante, mais brilhante que o planeta Júpiter. Tá.
Uhul! Não, eu nem vi perto da Júpiter.
Eu já vi. Poxa, foto. Mais fácil de ver.
Eu já
vi foto.
Mas bem, o STF foi desse jeito, já foi em Júpiter e voltou, cara.
Caraca.
Não, eu não fui pra Júpiter, tá bom?
Pro Júpiter, é um cara.
Eu fui pra Plutão. Eu fui pra Plutão e voltei. Eu passei por todos os planetas.
Ela foi, ela foi ver um Plutão, cara. Na esquina. Oh.
Plutão foi rebaixado.
É, não é planeta, é planetóide. Bem, não, calma aí, deixa eu só continuar aqui rapidinho. Aí eu fiquei meio cagado em relação a isso, mas depois vi que... Mas essa semana, por incrível que pareça, pesquisando sobre... eu vi uma coisa que realmente tava muito estranha, cara. Porque não era esses jatos que passam de vez em quando, que deixam aquele rastro. Era tipo... Como se fosse... Não tava longe, também não tava perto. E tava de dia. Era como se fosse uma luz passando assim, avulsa, no meio do céu. E sumindo nas nuvens. Eu fiquei meio cagado. Caralho, não é possível, cara. Só que eu tô pesquisando essa porra pra falar. Eu vi, depois de tantos anos, querendo ver o contato.
É no meteoro da paixão, já falei.
Bom, o meu avistamento foi o seguinte. Que eu fui no terraço, né? Acho que eu fui... Na verdade, eu não fui... eu tinha falado antes que eu tinha ido lá com o telescópio, mas bem, né, o telescópio foi outra coisa. Eu tinha ido pra verificar a caixa d'água, o terraço lá é bem alto e tal. E eu sei um pouquinho de astronomia, né? Um pouquinho lá, os quadrantes e tal. Eu tinha olhado lá pro lado sul e eu vi duas estrelas, assim, pareciam que eram estrelas, paradas, lógico, mas mais brilhantes do que Júpiter. Eu, caraca, pra lá não tem estrela tão brilhante assim. Foi só eu pensar isso, começaram a se mover as duas, como tivessem informação. Eu fiquei olhando um tempo, tal, elas foram descendo e sumiram. Eu me assustei, saí correndo lá, me jogando das lajes, com medo. Poder estabelecimento de rocket. Mas o impressionante que foi só eu pensar assim, cara, não tem estrela ali, o negócio começou a se mover.
Ele estava você vigiando, cara. Você é estuprado por ETs telepáticos.
Não, teve uma vez também... Um avistamento que a gente não sabe se foi balão, a gente também não levou muito a sério. Foi o seguinte, acho que foi em 2007, lá que minha avó tava morando lá perto da minha casa. A gente não tinha nada pra fazer, tava de madrugada, a gente ficou zoando lá, a pessoa na rua. Na hora a gente olhou pro céu, tinha uma luz piscando. Uma luz piscando fixamente, assim, ficou umas meia hora no mesmo ponto piscando. Piscando meia hora. Aí nada sumiu. Aí passou um minuto depois, ela apareceu do outro lado do céu, piscando. Piscando, maior tempão. Mais meia hora, aí parecia, isso ficou a noite toda, ela sumia de um ponto, piscava em outro, sumia de um ponto, piscava em outro. Aí a gente mandou os e-mails lá, e o impressionante é que um ano
assim,
depois...
Como assim, você mandar os e-mails lá, do nada, vamos mandar e-mail? Que você tava usando, cara?
Eu entrei na sociedade de
que você tava usando, cara?
Não, eu entrei na comunidade de ufologia, falei lá como é que foi que a gente viu lá o negócio, falei das duas estrelas, o pessoal nem ligou, o pessoal, dane-se, foda-se, mentiroso, caralho, eles devem estar acostumados a receber mentiras e etc, e é impressionante que acho que passando um ano depois, aproximadamente, não sei, pode ter passado um pouco, a mesma luz voltou a aparecer no céu.
Ali naquele mesmo lugar onde vocês estavam?
Mesmo, não, no mesmo tipo de fenômeno, piscava durante um tempo num ponto do céu, apagava, aparecia piscando em outro lugar, impressionante.
Você acha que não podem ser esses helicópteros espiões?
Cara, eu vou traduzir...
É o Magneto.
Eu vou traduzir a experiência do Rocket. Ele tava olhando pro céu, viu luzes piscando, pegou o notebook dele, mandou mensagem pro cara, pô cara, para de piscar aí que eu quero dormir.
Não, vamos falar uma coisa que aconteceu comigo?
Deixa eu falar um negócio. A Giovana foi abduzida, ela tá começando a ter a memória voltando agora. Então, vamos lá.
Calma aí, para aí. Deixa eu dar um comentário. Paticado, essa é pra você.
Quê? Não faz sentido nenhum que você disse.
Que porra é essa?
Ah, abacate, porra, whatever, continua.
Mas fala aí, Giovanna, fala aí da tua experiência.
Então, quando eu era pequena, eu tinha aquelas coisinhas de uso, eu esqueci o nome, aquela bota do inferno.
Isso era sem sentido.
Não, isso eu sou até agora. Eu tô falando que aqueles... Não, Aqueles lasers, sabe? Aqueles lasers vermelhos.
Ah, maneiro,
sabe
maneiro.
Aqueles lasers vermelhos? Eu tinha.
Você é tipo... laser.
Você
tinha laser,
né? Não, eu tinha. Jogaram muito triste. Não, tipo, não, é sério, sem zoeira. Não, é sério, sem zoeira. Teve um dia que eu fui, tipo, na parte mais alta da minha casa ali, assim, né? E, tipo, apontei o laser pro nada, tipo, pro céu, assim, pro preto. E comecei a piscar ele. Aí, tipo, quando eu parei, tipo, do nada voltou a luz vermelha pra mim. Eu comecei a ver piscando pra mim. Tipo,
é morrão.
Entrou em contato com os ovos
aí. Aí, eu vou confessar que eu demorei bastante tempo pra entender que o laser vermelho era aquele de luzinha. Eu pensei que ela soltasse do olho, o que porra ela tá falando.
Ciclope, cara.
Por isso que ela usa óculos, sacou?
Eu vejo também que a gente. Eu vi esse do lixo espacial. Eu acho que era lixo espacial. Tava eu e meu irmão lá na frente, lá da
era
casa.
Urina,
minha irmã, não, e minha irmã tava zoando o pessoal na rua. Aí do nada, não sei, cara, tem hora que você olha pro céu no momento certo. A gente olhou, era uma coisa que tava horizontalmente, tava uma velocidade lá, tal, bem rápido, mas tava, tipo, soltando muita faísca, cara, parada assim, rapidão, acho que durou uns 3 segundos, eu e meu irmão até soltamos um gritinho, ui!
Que pariu, cara, esse aí vai ser o novo alerta, cara.
É, de susto, aí tipo assim, cara, a gente ficou pensando...
Não, é, ai, que susto!
É, de susto mesmo.
Não, calma, peraí. Cara, assim, eu não sei vocês ainda, meu governador, mas quando eu tenho o seu, caralho, que porra é essa? Essa é a minha reação, cara.
A minha irmã, ela tava na janela, ela também viu, aí a gente ficou com medo, já ela saiu correndo lá, se escondeu debaixo da cama. Meu irmão, acontecem umas coisas sinistras.
Você
aí,
sabe, né? Que você tá marcado pra ser o próximo.
Cara, vocês estão com esses negócios assim, eu tô lembrando daquele filme lá, o Guerra dos Mundos, sabe?
Sim.
É mó da hora esse filme, mano. É tenso.
Caralho.
Uma observação. Cara, quando eu me assusto, eu falo legal. Não falo ruim, não, tá?
Não, você não fala legal, pô.
Quando eu me assusto, eu tenho um ataque de riso.
Imagina. Quando... O moleque tá assim, parado, aí chega alguém atrás dele. Bu, ele vira legal.
Legal. Legal.
Legal.
Chegou o ET.
É melhor falar legal do que você virar pro cara e falar ui.
Não, a Giovana falou uma parada agora legal. Legal, não, não é isso. A Giovana falou agora uma parada interessante, que ela falou do filme do Guerra dos Mundos.
São Cruz correndo para tudo quanto é lado.
Tem um filme que vocês estavam falando que, se não me engano, vocês já viram, né? Que é a Batalha de Los Angeles.
Sim, ótimo.
Não.
Então, essa parada, a Batalha de Los Angeles no filme é uma bagunça do cacete. É uma galera do exército americano. Sim. Entra numa nave especial e vai cair na porrada. É basicamente isso. Mas isso é baseado numa história real que aconteceu em 1942. Era uma maluquice, mas não era exatamente uma nave espacial. Era um objeto voador não identificado. Tinha alguma coisa passando por cima de Los Angeles. Como estava em época de guerra, né?
Ah, eu lembro disso. No começo até pensaram que era aqueles balões japoneses e tal.
Exato, pensaram. E mandaram atacar. Aí atacaram e nenhum tiro atingia realmente o objeto. Eles tipo que explodiam antes de acertar o objeto.
Sim. Foi o primeiro. Teoricamente é o único ataque que os Estados Unidos sofreu na guerra, no continente, durante a guerra.
Vocês perceberam que tudo que acontece é em Los Angeles. Até mesmo nos filmes.
Não,
é
na verdade em Nova York.
É em Minas, né, gente? A gente sabe que é em Minas.
Não, é na vida real.
Na verdade,
mas... Caralho, cara. Já que você tá usando aí, cara. Deixa pra mim também.
Não, na verdade, mentira, né?
Que foi?
Não, uma dica que eu dou pra todo mundo. Sempre carregue uma filmadora de muito baixa qualidade pra quando você ver uma coisa, filmar.
Na verdade.
Cara, daqui a 30 anos não vai existir mais vídeo de ET, porque ninguém vai ter filmadora de baixa qualidade.
Verdade. Pô, cara, eu com minha câmera muito forreca... Eu tirava a foto de um poste, cara. Parecia que era alguma coisa no céu.
Tá bom. Vamos lá.
Legal.
Vamos lá.
Ou você não sabe tirar a foto. Ou a foto tava ruim mesmo.
Link no poste.
É o link no poste. Vamos lá. Vamos pra...
Mas,
enfim, o ser humano, ele é muito cético e sempre tem medo do que não conhece. Pode ver aquele caso da preguiça que foi espancada inocentemente porque não fez nada.
Era o ET do Panamá, né, cara?
É que nem o caso do cara que ele foi entrevistado na repórter e falou que caiu de uma nave espacial, ficou batendo de um lado pro outro e tava perdido.
Caralho. Filmes.
Não, o filme da minha origem de ter medo de extraterrestre foi o Fogo no Céu.
Ah, esse filme é uma merda, cara.
Não, mas eu tenho medo. O bicho pega o cara e fica arrastando ele assim pela nave. Nossa, eu tenho
um pavor desse. Ah, um filme que eu sou apaixonado é O Dia em que a Terra Parou, clássico, em preto e branco.
Ah, sim, eu vi só um pequeno
vídeo. Eu sou muito apaixonado por esse filme. Eu sou muito apaixonado.
Mas qual, do preto e branco, Thiago?
Não, eu vi o. É, em preto e branco. Ah, ele vem pra avisar, o pessoal enche ele de bala.
Pô, é muito bom o filme, é muito bom. Ah, O Dia que a Terra Parou é basicamente o planeta tá um caos e um ET vem tentar salvar a galera, tentar salvar o que realmente merece, sabe? Pra vida na Terra não ser só baseada em humanos que fazem guerra. E ele vem tentar pegar, meio que resgatar os outros tipos de vida que existem na Terra. Plantas, animais e tal. E o que acontece? Ele tem um robô que ia aniquilar toda a raça humana. E o pretexto para isso, na época, foram as guerras. O pretexto para isso, na época do Keanu Reeves, que foi o remake, foi a poluição. E ele descobre o amor que os humanos sentem entre si. E tem até uma parada bonitinha com um diamante no brinco da garota, que eu não sei se tem do Keanu Reeves. Mas enfim, é interessante, vale a pena assistir. Esses Sinais e Transformers, foram os meus três filmes de ET favorito.
Meu filme favorito é Sinais, cara. Que na verdade, muita gente diz que não é um filme de alienígenas, é um filme de fé. Na verdade, o alienígena é pano de fundo, que tem várias paradinhas que vão se juntando no final pra, na verdade, ser uma parada pro cara ter fé e tal, mas é um filme cagado quando eu vejo. Tava vendo esse filme esses dias aqui com a minha irmã ficou apavorada.
É, o filme que eu curti bastante foi Contatos Imediatos de Quarto Grau.
É do Spielberg esse, né?
Isso, é, Spielberg.
Qual é o lance? Eu nunca vi esse filme.
Eu esqueci o nome da atriz que faz Resident Evil.
Mila Kunis?
Mila Jovovich.
Mila Jovovich. Isso, a Mila. Ela é a protagonista, ela faz uma terapeuta. E o filme é baseado, eles fizeram uma gravação pro filme e pegaram gravações antigas das sessões de hipnose que tiveram.
Eu já vi isso aí, eu já vi. E tem uma cena que o cara tá levitando, né?
Isso, é isso. Eles induziam hipnose da pessoa porque elas falavam que viam corujas. Mas falavam que viam corujas, mas na verdade sentia que não eram corujas. Aí hipnotizava as pessoas pra poder investigar melhor. Só que as pessoas acabavam ficando malucas. Teve um cara que levitou, aí passou mal. Ela, quando ela levitou, ela ficou sem os movimentos das pernas.
A gente tem gravações em vídeo e em áudio, né?
Isso, é.
Eu peguei metade desse filme. E no final acaba que o spoiler agora, crianças nascem raptadas e ela não pode.
Isso, ela fica gritando falando que a garota atravessou o teto, aí mostra até a gravação do carro da polícia lá de fora.
E sempre tem esse negócio de interferência, né, cara?
É.
Tem também o filme Contato do Carl Sagan, que eu não vi, mas eu quero ver. Que parece que a raça humana recebe um sinal da alienígena e tal pra construir uma máquina e eles constroem uma máquina, a mulher entra lá, só que é uma parada meio mental, não é? Ela não viaja pra outra galáxia e tal.
E tem também o Super 8 do nosso querido Steven Spielberg de novo.
Pô, não vi.
Cara, o Super 8 é muito. Porra, tipo assim, ele mostra que o mal é só um ponto de vista, tá ligado? Todo mal existente é só um ponto de vista. Porque a história é mais ou menos tipo assim: um comboio militar bate enquanto um grupo de crianças está fazendo um filme de zumbi. E aí eles encontram algumas coisas dentro desse comboio e começam a esconder um segredo por conta disso e começam a investigar um pouco. Eles descobrem que o ET, ele até mata mesmo as pessoas, mas ele mata porque ele só quer voltar para casa.
Não, é porque os militares torturam ele.
Então, e eles não permitem ele voltar pra casa. Tanto que no final do filme, o garoto, ele meio que sequestra uma das crianças e ele não mata. Ele só, tipo, mostra pra ela o que tá acontecendo realmente
é tipo,
com ele.
É tipo aquele filme também, Distrito 9, né?
É.
Cara, Distrito 9 é muito bonito porque o final dele é genial.
Você pode me contar o final, eu vi só o começo, não consegui ver o final.
Sabe aquele cara que é o maior caçador loucaço de ETs?
Sim, ele tá virando ET, né?
Então, ele vai virando ET. Aí no final do filme você não sabe o que acontece. Você não sabe o que aconteceu. Porém, a mulher dele recebe uma flor das que metal, ele fazia, né? De metal, igual as que ele fazia. E a cena corta pro lixão do Distrito 9. Com um ET, com as características dele, fazendo uma flor dessas.
Mas os ETs não conseguem voltar pra casa.
Não, não conseguem. Eles se tornam os ETs e até apoia um deles. Mas se não me engano, vão fazer um filme agora, que é a continuação do Distrito 9.
Pô, legal. E esse filme é meio que inspirado no apartheid que teve na África, com o Nelson Mandela e tal. Que eram a galera no gueto, os ricos lá e tal. É meio que um retrato disso. Vamos encerrar, senhoras e senhores.
Vamos lá.
Então vamos lá. Kânia!
Boa noite, galera. Espero que tenham gostado das imitações do Rocket. Rocket Pop come em 5 minutos.
Peraí. Caraca,
velho. Aproveitando. Tchau, Rocket.
Tchau!
Nossa, não, dá o tchau do fazendeiro.
Temos o áudio.
Aqui é o Rock Wire. Tomara que vocês tenham gostado, pessoal do programa aí, lá da constelação de Cocheiro, da cidade lá de Castelo, lá em Minas Gerais, e perto de Paracatu. É isso aí.
Logs!
Uma boa noite, galera. Eu sei que a Giovana vai voltar pra sua nave espacial. Ela é muito doida. Ela não é desse mundo. Bacate, se você estiver ouvindo, aproveita e embarca na nave também.
Que pariu, cara. Vai no rabo do cometa, né? Se
quiser ir comigo, vamos nessa, viu? Vai ter muita mulher dentro.
Epa, me leva também. Thiago, tchau.
Tchau, cara. Abraço.
Thiago tá drogado hoje, cara. Thiago tá muito drogado.
Então, as fotos aí, foi bem legal, bacana. Foi interessante, foi legal. E vamos que vamos.
Beleza. Pedrita, obrigado.
Olha só, eu vou falar uma parada e vou fazer um pedido. A primeira parada é, eu acho que o Douglas é ET também.
Douglas é ET, cara.
Eu tenho quase certeza que o Douglas é ET também.
Piada interna,
os ouvintes não entendem. Não. E segundo, ouvintes, mandem e-mail pro ZT40 falando, me dando apelidos, porque eu não tenho um apelido legal. Todo mundo tem um apelido legal, eu não tenho um apelido legal.
Então, também quero apelido.
Não. Eu quero que os ouvintes mandem e-mails.
Meus fãs.
Pessoas que me amaram. Você, que é da minha igreja e ouve o Z40. que conhece a minha personalidade, me vê todo dia lá. Todo dia não, todo sábado. Pastor, todo dia. Pastor. Manda sabendo que você sabe da minha personalidade. Entendeu? Falou então. Um beijo de língua para todos e é nóis.
Que isso. Giovana, tchau.
Tchau, eu vou embora, tá bom? Eu tô indo pra galáxia ali do Centurion, tá aí.
Galáxia do Centurion.
Cadê a chave alguma coisa?
Não, você
aí,
vai lá pra galáxia falo... de Andrômeda.
Aproveita e dá uma carona pro Rocket lá pra capela lá.
Eu vou fazer uns testes cerebrais ali, umas pessoas ali, eu vou ver o que elas pensam, só porque tem gente que tem muita merda na cabeça.
Eu acho que
eu vou abduzir vocês, porque vocês têm muito problema. Vocês não são como eu, vocês têm que ser mais como eu. Eu sou normal.
Eu formo você. Assim que eu tiver chance.
Kissila, tchau!
Tchau, amores. Beijinhos.
Muito bem, rapaz. Estamos finalizando aqui mais um podcast. Muita loucura, muita bizarrice e cuidado!
Sem zoa, tô com medo de dormir agora.
E cuidado! Eles estão lá fora.
Não fala isso, cara.
Eu tô aqui.
Tchau!
Paranoquês também.
Hã?
Nada.
Que pariu, você fala muito rápido. Você perde a piada muito rápido, você fala muito rápido. Mas eu recomendo.
Essa piadinha já fizeram, vai ficar chato ficar repetindo tudo a mesma coisa.
Ah, então me beija, Thiago, cala a boca.
Não beija não. Se beija
é coisa. Ih, caraca. Ciúme do
Cane
agora.
Ah, é só de raiva o beijo, cara.
Isso vai pro easter egg. Isso vai.
Não, não é o caso não, cara.
É o caso de vocês dois.